Bom dia a todos e obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem da ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2017. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de relações com investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento, e que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosalém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2017 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre da Home. Reportamos nosso resultado trimestral novamente com evolução importante das margens em nossas unidades de negócio, o que mais uma vez contribuíram para uma significativa geração de caixa. Terminamos 2017 com dívida líquida de somente R$1,9 milhão, ou seja, uma redução expressiva de R$75,5 milhões ao longo do ano. Na unidade de máquinas Home, o cenário doméstico e internacional vem melhorando constantemente, e notamos uma melhora na entrada de pedidos. Conseguimos ainda uma ótima evolução das margens operacionais quando comparado com 2016, decorrente da maior venda de máquinas novas, melhores margens e principalmente devido a um forte controle de custos e despesas. Na unidade de fundidos e usinados, com foco em redução de custo e despesa, incremento de produtividade, apresentamos boas margens em 2017. Em 2018, enfrentaremos alguns desafios devido à redução da carteira de pedidos, principalmente devido à retração da demanda para fundidos de grande porte. Mas visualizamos boas oportunidades nos segmentos automotivo comercial e em linha amarela. Na nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio Fuchs & Weber apresentou também um ótimo quarto trimestre e executou o ano de 2017 com receita e margens operacionais adequadas e normalizadas. Entramos em 2018 com uma carteira sólida e já temos ela praticamente completa para executar com ainda mais excelência este ano. Vocês também podem já ter notado que existe um parágrafo adicional no parecer dos auditores independentes, referente a um processo judicial sobre o tema ICMS sobre vendas na base de cálculo do PIS e da COFINS. Todos os detalhes estão divulgados nas demonstrações financeiras, em comunicado ao mercado e no próprio release. Embora ainda não exista desfecho final sobre o assunto, é muito importante que todos entendam que qualquer que seja o desfecho final, ele será de neutro a favorável em R$ 55 milhões para a companhia, uma vez que temos toda a provisão reconhecida no nosso balanço, desde a existência dessa lide até todo o valor depositado judicialmente. Enfim, nosso time entra em 2018 ainda mais engajado e preparado para enfrentar os desafios e principalmente cumprir as metas traçadas para esse ano. Quero ainda parabenizar cada rumiliano, seja aqui no Brasil, na BW, na Alemanha ou em qualquer parte do mundo. Vocês, sem dúvida, com muita competência, cooperação, profissionalismo, disciplina e comprometimento, executaram 2017 com excelência. Parabéns. E dizer ainda que eu sinto muita felicidade e muito orgulho de fazer parte do time Home. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar nossos resultados do quarto trimestre e do ano de 2017. Bem-vindo, Fábio.
Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado por participar do nosso, nossa conferência referente ao quarto trimestre de 2017. No slide número 3, aqui nós destacamos os principais aspectos do trimestre do ano, né? Inicialmente pela continuidade da evolução das margens operacionais, ou seja, trimestre a trimestre, assim como a gente vinha discutindo já com os senhores e senhoras, né, mostra consistência na evolução da rentabilidade da companhia, né, o foco em projetos que possuem como principais objetivos, né, aumento da eficiência operacional, redução de custo de custos e despesas, né, e geração de caixa, né, resultaram num ano bastante positivo de 2017, né, a despeito de um ambiente macroeconômico ainda muito desafiador. Né. E com isso, se a gente fala em margem EBITDA no quarto trimestre, foi de 14,9%. Né. Entrando um pouco nas unidades de negócio, se a gente fala em máquinas home, no quarto trimestre o EBITDA foi de 14,9%, será quase 43 pontos acima, pontos percentuais acima do quarto trimestre de 2016. Né? Também é importante mencionar que lá no quarto trimestre de 2016 tem um impacto significativo dos ajustes operacionais que a gente fez, né? Mas de qualquer maneira essa evolução de margem é devido, né, a essas adequações que a gente fez, ou seja, redesenhando a companhia para o atual nível de demanda, né? Os projetos com bastante foco em redução de custos e despesas e também o mix de produtos com marcas de maior valor agregado. Na BW, em 2017, o Cassiano já comentou, ou seja, retomamos os volumes normais de operação, né, de utilização da capacidade instalada. Com isso, a gente nos propiciou a ter uma evolução importante de volume de receita, né, e com isso também uma evolução significativa nas margens operacionais, sendo 6,2% na margem bruta e uma evolução na margem EBITDA no ano de 2017 em relação ao ano de 2016 de 10,6%. Pontos percentuais. Em relação a fundidos e usinados, no quarto trimestre, embora tenha um faturamento inferior ao quarto trimestre de 2016, a eficiência operacional está muito positiva, os diversos projetos trabalhando otimização de processo, redução de custos e despesas, redução de itens de não qualidade, fizeram com que, mesmo com uma receita menor, tivesse uma evolução nas margens, e aí quando a gente fala de margem EBITDA, é uma melhora acima de 8 pontos percentuais. Toda essa evolução de margem, também a gente consegue ver bastante, claro, na evolução da posição financeira da companhia. Né? No ano, a geração de caixa superou 75 milhões e, ao final de 2017, a dívida líquida estava em 1,9 milhão de reais, ou seja, praticamente zero. Né? E em relação à entrada de pedidos, no quarto trimestre, o nível de entrada de pedidos foi 9,7% acima do quarto trimestre de 2016. Né? Aqui, principalmente, esse aumento de pedidos veio de máquinas home, né? Tanto no mercado doméstico, quanto no mercado externo. Indo para o slide número 4, formação bruta de capital fixo, que é essa linha cinza, que é o que a gente já vem divulgando, que é a maior correlação com a Home. Também aqui tem a apresentação do PIB e do PIB industrial, né? Mas mais especificamente em relação à formação bruta de capital fixo, a gente vê que em 2017 ainda está em níveis negativos, mas quando a gente olha o terceiro trimestre, a gente já começa a ver uma evolução do nível de investimentos, né, ainda bastante tímido, bastante modesto, mas analisando esse índice, né, em conjunto com o próximo slide, o slide número 5, né, onde o primeiro gráfico demonstra a utilização da capacidade, que também em 2017 está acima dos dois anos imediatamente anteriores, né, e principalmente o índice de confiança do empresário industrial, que é esse gráfico de baixo, onde a gente já vê nitidamente uma tendência consistente de evolução, né? O nível de janeiro está em 59 pontos, que a gente não tinha lá desde 2012, né? Então o que a gente consegue montando, né, esses índices macroeconômicos, né, ter um pouco mais de consistência, e isso se reflete já na entrada de pedidos, que tem uma recuperação, embora ainda lenta, um ano 18 também com bastante incerteza, a gente já começa a ver isso se materializando no nível de entrada de pedidos. No slide número 6, aqui é a receita por unidade de negócio. Em máquinas home não tem um segmento específico que venha demonstrando uma recuperação mais rápida no mercado, mas o que a gente consegue ver é que, em linhas gerais, diversos setores estão um pouco melhor do que estavam no passado recente, né? E para a gente isso que é o mais importante, não é um setor específico ter uma recuperação, mas principalmente o ambiente industrial ter uma recuperação sólida e sustentável. Máquinas BW. É natural que BW, até pelo tipo de equipamento, uma empresa mais de nicho, tenha concentração em menos setores quando comparado com máquinas home, que são máquinas de propósito mais geral, né? Então a gente vê em 2017 o principal segmento da indústria que demandou máquinas e equipamentos BW foi motores e sistemas. Aqui tem um pacote bastante grande para uma usinadora na Ásia, na China, né? Mas enfim, os segmentos que a BW atua, o que é importante aqui mencionar é que a gente vê o aeroespacial, um segmento que a gente vem desenvolvendo equipamentos e processos para essa indústria, né? Em 2017 representou 14% da receita operacional da BW, ou seja, expandindo um pouco os segmentos que ela atua. E em fundidos e usinados, a gente já vinha mencionando, né, um certo arrefecimento de peças de grande porte, e isso se materializa quando a gente olha a queda de a participação de energia na receita, de 69% em 2016 para 58% em 2017, né? Porém, eu acho que tem aspectos positivos para a gente comentar na unidade de fundos usinados, né, e principalmente no automotivo comercial e a linha amarela, que aqui a gente denomina como construção, né? Então a gente vê esses setores estão tendo uma recuperação, já vieram demandando mais em 2017, né? Eu acho que tem uma boa perspectiva aí para o futuro. No slide número 7, é a distribuição entre as unidades de negócio, ou seja, quanto cada uma representou da receita operacional líquida. Aqui o principal crescimento, né, a gente olha, é a BW, como a gente comentou, né, ela voltou aos níveis normais de operação agora em 2017, então ela passou de representar 25% da receita operacional líquida consolidada da Home em 2017, enquanto representava 20% em 2016, né? Máquinas ficou praticamente estável, a gente vai ver um pouco mais para frente na apresentação, que também teve um crescimento em máquinas home, né, tanto no mercado, na demanda do mercado doméstico, quanto exportação. E fundidos ficou praticamente estável o faturamento, já vinha no faturamento bastante forte em 2016, então, como os outros cresceram mais, acabaram diluindo um pouco a participação de fundidos usinados. No slide número 8, a distribuição geográfica da receita, né? O mercado externo já representa 41% das receitas consolidadas da companhia, né? O Brasil representou, então, em 2017, 59%. A Europa continua sendo o principal mercado consumidor fora do Brasil, os produtos home BW, né? América Latina A gente pode destacar como, dentro da América Latina, a Argentina se destacou em 2017 com um volume de oportunidades crescente em relação a 2016, né? Também uma evolução nos Estados Unidos, né? E aqui a Ásia é basicamente BW daquele pacote promocionadora que eu comentei slides atrás. O slide número 9, aqui ele demonstra a entrada de pedidos e a carteira de pedidos também, né? Iniciando pela entrada de pedidos. Máquinas Home, quando a gente compara o quarto trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016, a gente vê uma evolução de 26,2%, no ano de 16,5%. Né? Aqui é reflexo tanto de uma melhora, mesmo que pequena, né, modesta, da economia local, né, e também do mercado externo. Né? Ambos cresceram em 2017, em relação a 2016. Máquinas BW, embora no quarto trimestre de 2017 tenha tido uma entrada de pedidos inferior aos trimestres, ou imediatamente anterior, e também ao quarto trimestre de 2016 e no próprio ano, a BW, como é uma empresa que vende produtos, ou seja, são soluções de maior tempo de maturação, pode acontecer essa concentração ou não em determinados trimestres. O que é importante aqui é a gente olhar a carteira de pedidos, que finalizou com 118 milhões e 600, né? É bastante sólida, né? E então o nível de entrada de pedidos continua bastante consistente, demonstrando que o nível que ela atingiu em 2017 continua sustentável para 2018. E em fundidos e usinados, né, no quarto trimestre de 2017, em relação ao quarto trimestre de 2016, a entrada de pedidos aumentou 14,4%, no ano ficou praticamente estável. Né? No quarto trimestre de 2017, a gente tem algumas concentrações de fundidos de grande porte, principalmente para o segmento de energia. São alguns projetos mais voltados para projetos privados e não oriundos de leilões. Também tem o segmento automotivo comercial em linha amarela, que vem demonstrando crescimento, né? Mas de qualquer forma, quando a gente vê a carteira, está um pouco de fundidos e usinados abaixo do que terminou 2016, né? Mas a gente está bastante confiante de que o nível de eficiência operacional, o nível de qualidade dos produtos que a gente tem entregue, a gente vai conseguir manter bons níveis de operação aí para 18. E em máquinas home, falando de carteira, é o contrário, né? Até pelo aumento na entrada de pedidos, tanto no trimestre quanto no ano, a gente terminou a carteira de 2017 34,5% acima de dezembro de 2016. No slide número 10, em relação à composição de custos, né, aqui a gente consegue ver as despesas mais fixas, que são a própria depreciação, né, e as despesas industriais, são os gastos gerais de fabricação, né, sendo diluídos em 2017, ou seja, isso representa que a parte variável, mais variável, que é a parte de materiais, ganha representatividade, isso é positivo no impacto do custo, e também é o que a gente já vem comentando, ou seja, em termos de eficiência operacional, impactando positivamente nas margens operacionais, aí principalmente na margem bruta. Que é o que a gente vai agora conferir no slide número 11. Né? O primeiro é da margem bruta, a gente vê a evolução trimestre a trimestre do ano de 2017 é da margem bruta. Né? No gráfico logo abaixo, aqui é o ano completo, a gente vê uma evolução bastante importante aqui de margem bruta. Isso é consistente nas três unidades de negócio, a gente vai ver mais adiante, ou seja, tanto máquinas home quanto Burkhardt & Weber e fundidos usinados melhoraram suas margens brutas ao longo de 2017. Né? Tudo como reflexo do que a gente já comentou, eficiência operacional, o foco de projetos, redução de custos e despesas, o mix melhor de produtos, também tudo isso resultou nessa evolução de margem bruta. Né? E aí, quando a gente vai para as margens operacionais, a gente pode notar trimestralmente que as despesas operacionais estão bastante controladas, né? Então, quando a gente olha a margem operacional ao longo dos trimestres, também tem o mesmo comportamento, ou seja, de evolução trimestre a trimestre. E quando a gente olha no ano, a evolução é ainda maior do que tem na margem bruta, porque as despesas operacionais têm características mais fixas. Então, com a evolução da margem bruta, há uma melhor diluição das despesas operacionais, e esse delta de crescimento de margem é ainda mais substancial na margem operacional, que também a gente vê no slide seguinte, no slide número 12, na margem EBITDA, ou seja, a evolução trimestre a trimestre. Quando a gente olha no ano de 2017 em relação a 2016.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem a reconexão do palestrante.
2017 em relação a 2016, o EBITDA de 2016 foi negativo em 10 milhões e positivo em 81 milhões e meio em 2017, né? Representando uma margem EBITDA de 12,1%. Em relação à margem líquida, né, o lucro líquido, a gente também enxerga uma consistência, o lucro líquido em todos os trimestres, né? E quando a gente analisa o ano como um todo, ou seja, a gente sai de 2016 num prejuízo de 39 milhões e meio para um lucro de 38 milhões, ou seja, uma margem líquida de 5,6%. No slide número 13, aqui é o resultado por unidade de negócio, máquinas home, né? A gente vê uma certa evolução aqui no gráfico de barras em relação à receita operacional líquida, né, de 263 para 292,6 milhões. Contudo, a gente vê uma evolução ainda mais significativa das margens operacionais, ou seja, a margem bruta evoluindo de 26,9 para 35,8. Isso é reflexo de um mix melhor de produtos e também dos ajustes operacionais e das reduções de custo que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né? E com as despesas bastante controladas, esse impacto é ainda mais significativo na margem EBITDA, que foi negativa em 10,4% no ano 2016 e positiva em 11,1% em 2017. Indo para máquinas BW, aí sim a gente tem uma evolução de volume bastante significativa em termos de receita, né? De 114,9 milhões para 166 milhões de reais em termos de receita líquida, uma melhor utilização da capacidade, diluição de custos e despesas fixas, né? Com isso a gente vê uma evolução também bastante importante de margem bruta, passando de 16,1% para 22,3%, e o ano passado tendo uma margem EBITDA negativa em 2,1%, esse ano positiva em 8,5%. Em fundidos e usinados, embora não tenha ocorrido um grande crescimento em termos de receita operacional líquida, conforme a gente já comentou slides atrás, o foco de projetos de eficiência operacional, melhoria de produtividade, né, tem refletido positivamente nas margens, com uma evolução da margem bruta de 13,2% para 22,3% e da margem EBITDA de 9,4% para 16,4% de margem EBITDA. No slide seguinte, slide número 14, aqui a gente demonstra a posição financeira da companhia, né, posição de caixa, ou seja, a gente terminou o ano com 119 milhões e meio de caixa, 121,2 milhões de dívida, ou seja, o que resultou numa dívida líquida de 1,9 milhão de reais. Aqui no gráfico a gente vê de forma bastante clara essa evolução que a gente veio mencionando, ou seja, essa geração de caixa consistente ao longo dos trimestres. A gente gerou ao longo do ano mais de 75 milhões de caixa, né? Terminamos o ano com caixa bastante sólida para fazer frente aos compromissos de curto prazo em 2018, né? Então também, não só em margem, mas também em termos de geração de caixa, o ano 2017 foi bastante positivo. E no slide número 15, né, como reflexo na melhoria da performance, geração de caixa, essa consistência que a gente vem apresentando, né, a ação teve uma performance, se a gente analisar os últimos 2 anos bastante acima do índice do Ibovespa. Bom, com isso a gente termina a sessão do call do quarto trimestre de 2017, né? E agora a gente vai então para a sessão de perguntas e respostas. Novamente, muito obrigado pela presença.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Nossa primeira pergunta vem de Álvaro Frasson, Eleven Financial.
Bom dia, parabéns a todos pelos resultados. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas. Eu queria entender primeiro, se você pudesse expressar um pouquinho mais sobre a parte de BW, entrada de pedidos. Essa retração aí que foi concentrada no comparativo anual também foi muito fraco. Então, eu queria saber o que a gente pode ver para 18. Ponto 2, eu queria também saber qual que hoje é a utilização da capacidade instalada de vocês, o que vocês projetam. E ponto 3, o que vocês estão projetando de CAPEX também crescendo. Obrigado.
Bom dia, Álvaro. Obrigado pelas perguntas. A BW, se a gente lembrar, lá em 2016, ela veio melhorando a entrada de pedidos para que daí ela entregasse 2017. Em 2018, os pedidos também vieram mais pulverizados. A gente não teve 2 grandes pacotes como a gente teve em 2016 para entregar em 2017, que foi o pacote do Qatar e o pacote da China. Entretanto, a carteira já está praticamente completa. Agora em fevereiro a gente já conseguiu trazer novos pedidos, até decorrente de uma estratégia boa, que foi o lançamento de um produto na feira da Alemanha e que está tendo uma boa aceitação no mercado, e isso já está nos deixando com a carteira de 18 praticamente completa. E aí agora a gente tem 2018 quase que todo para começar a trabalhar na carteira de 2019. Sobre a parte de CAPEX, a gente acaba não dando guidance, mas acho que a gente já vem falando em todos os calls, a gente ainda tem bastante capacidade para instalada ainda para preencher. Nós fizemos, como está no release, um investimento importante na fundição, principalmente para fundidos médios, principalmente para veículos comerciais e máquinas agrícolas e construção. A operação disso deve ficar agora nesse primeiro semestre, mais para o segundo trimestre, e a gente só está terminando esse investimento, e depois a gente vai ter os investimentos de melhoria de produtividade, de automação ao longo do ano. Então, um CAPEX bastante normal, como ele vem sendo no passado, porque a gente hoje está ainda com uma capacidade ociosa e tem capacidade para crescer. Não sei se eu respondi tudo.
Respondeu sim. Obrigado aí de novo e parabéns pelos resultados.
Obrigado, Alva. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Temos uma pergunta enviada pelo webcast do Ramon Laidani, da empresa TBDH Capital. Qual o uso atual da capacidade instalada do parque industrial?
É bastante importante entender, a gente tem uma diversidade de produtos grandes e afirmar assim categoricamente qual que é o uso é bastante difícil, mas hoje a gente tem realmente bastante capacidade ainda ociosa. Nós vendemos o ano passado por volta de 750 máquinas, que a gente reportou aí no release, 740, e a gente já fabricou nas nossas plantas, em termos de máquinas, mais de 2 mil máquinas, e juntando com a BW, e dependendo do mix do produto, isso pode chegar perto de 3.000, 3.500 máquinas. Então, a nossa capacidade ainda é bastante ociosa, mas claro, vai depender sempre do mix de produto. São máquinas mais pesadas, o nosso range vem de máquinas bastante leves, convencionais, até um VT5000, que seria o nosso maior produto aqui no Brasil, que é uma máquina bastante pesada e que ocupa um espaço bastante significativo, né? Mas esse é mais ou menos a nossa previsão da capacidade, ainda está bastante baixo. Na fundição, a nossa capacidade também ainda tem uma ociosidade, mas ela já está bem mais preenchida. Mas a gente ainda também tem na função mais ociosidade, mas a gente está investindo bastante em automação para que a gente consiga usar ainda melhor esses ativos.
Com licença, caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano, pode prosseguir.
Obrigado a todos por participarem do Conference Call das Indústrias Home. A gente está à disposição para responder qualquer dúvida e qualquer pergunta, como sempre. E obrigado e até o próximo call.
A teleconferência das Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.